Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
A rainha. Coisa linda.
Porque é um mundo em que...
Peraí, deixa eu deixar você no... Deixa eu deixar você como layout solo. Aí.
O tratamento que esse cara dá, o trabalho de achuras que ele faz, as texturas que ele faz com bico de pena, caneta, pincel... Cara, isso aqui é alucinante. Daí, olha isso aqui, bicho. Olha, nossa, essa cidade aqui. Olha o efeito. Cara, olha os cinzas que o cara faz só com tracinho. Olha o uniforme aqui do soldado. Né,
Mas isso é bico de pena?
É bico de pena. Deve ser, eu acho que é bico de pena, caneta e pincel, cara. Tem muito trabalho de achura aqui. Acho que deve ter muito bico de pena. E é um... Cara, é um trabalho assim... Velho, sem brincadeira, cara. Olha isso aqui é um dos painéis, cara. Tipo, não atrapalha o ritmo de leitura. E tu fica... Cara, eu fico de cara com esse emaranhado de textura que ele faz aqui. É estético, assim, saca? É lindo de ficar olhando as manchas que o louco fez aqui, saca?
Cara, animal.
É um troço assim... Puta que pariu. E daí você vai seguindo aqui, depois vai ter os painéis, porque a mitologia, a cultura, né, indiana, da Índia, lá, hindu, né, é fundamental para o livro. Então, o cuidado que ele tem desenhando esses painéis, colocando os detalhes, cara. Puta, isso aqui, o trabalho que ele fez, velho, puta merda, velho. A história é bem boa, mas a arte, assim, eu acho ponto alto. Como história, o Christian está perguntando, eu não terminei de ler ainda, estou quase no final. Mas assim, ia dar um anime maravilhoso. Só que, cara, ia dar qualquer peça audiovisual maravilhosa. Ele com uma história em quadrinhos, porque ele é todo ancorado num mundo fantástico, em que a era vitoriana nunca acabou, a Inglaterra ainda domina o mundo, só que ele é todo ancorado eu vou chamar de mitologia, na religião hindu. Então são todas as criaturas mágicas, todo o pessoal do Bhagavad Gita, o Buda e etc. Só que os caras trabalham isso tipo Jack Kirby, Stan Lee fizeram mais ou menos com o Thor. Só que falando assim, parece que é super-herói, só que não tem nada a ver com super-herói. O texto, o jeito...
Só a apropriação, né? Quer dizer.
Tem essa apropriação, assim, né? Mas assim, o texto ele me fez lembrar o jeito que o Neil Gaiman contava as histórias, saca? Quando o Neil Gaiman fala American Gods, quando ele faz nas histórias do Sandman, que ele vai falar das outras culturas, que ele vai mostrar lá, sei lá, o Vidas Breves, ele mostra lá o Esquimó. Então, tipo, ele tem uma narrativa que é tipo como se... Não é o Neil Gaiman, mas é guardadas as proporções, assim, o Neil Gaiman falando sério de uma outra cultura, com um texto que vai, tipo, você começa a se envolver com a história. Tem umas horas que é meio pesada, mas eu achei assim...
E essa informação do Rogério é legal, hein? Foi aquela minissérie do Gavião Negro era sensacional, cara.
Aquilo saiu de novo?
Que eu saiba,
foi não. Foi republicado alguma vez?
Se alguém souber aí, escreva, porque eu acho que não foi, cara. Essa, essa minissérie do Gavião Negro, eu lembro quando eu li, eu fiquei, opa, impactado. Assim. Bons tempos. Cara, assim, saiu essa e logo depois o Wolverine Destrutor, né?
Sim. Sim. Ó, Peraí. O Alex Barros falou que queria ver. Não sei se ele tá falando disso aqui, dessa arte em cores. Mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Se fosse em cores, eu não sei se ia ser tão legal. Porque, tipo, peraí, aqui. Cara, eu tento mostrar e me atrapalho todo com esse. Olha essa cabeça aqui, esse cenário, velho. Tipo assim, é muito bom, cara. É um troço assim...
E foi feito pra ser preto e branco, eu acho que não vai funcionar
colorido. Cara, você vai ver o quadrinho pequeno, cara, o quadrinho detalhe. Olha isso aqui, esse volume que o cara dá e a expressão que ele deu. Né? É, só que, cara, eu acho que ele é mais quadrinista que o Top. Eu acho que o Top é na linha do Top, eu diria que ele é um pouco, desculpem a expressão, mas ele é menos refinado. O Top acho que acerta mais, assim, mais um ajuste fino. Mas ainda assim, cara, o trabalho desse cidadão aqui, cara, espetacular, assim, o volume que ele deu, a expressão, isso aqui é um quadro, né, velho? Agora entra aquela coisa que eu falei do Alex Ross. Se olha esse quadro aqui de cima, ele tem um peso, tem uma expressividade. Se olha esse aqui de baixo, já está um pouco mais leve. O teu centro focal é mais esse aqui de cima. E daí tem ainda o Alan Moore aqui fazendo uma...
uma ponta. O padre João Maria, né, da Guerra do Contestado.
Cara, mas é maneiro de ficar olhando esses detalhes assim, a história flui, cara. Esse aqui eu gostei pra caralho, cara.
Ó, o Rogério falou que o Gavião Negro só saiu em abril e o Fábio dizendo que não foi republicado. Tava na hora, editora.
Esse aí tinha que republicar, cara. Os caras estão trazendo um monte de coisa dos anos 90, cara, assim, dos anos 80.
Pois 90. É, talvez seja legal. Ó, um outro cara que sempre me impacta deveras é o Lelis, que eu peguei aqui.
Ah, sim!
Em Fuga. Que é uma história... Não sei se você já leu esse Em Fuga, Liber, mas...
Ainda não, esse aí eu tenho que pegar também.
É uma história muda, que ela até a metade, mais ou menos, é uma coisa e de repente vira outra. Vira outra. Não vou dizer mais nada, mas vou tentar mostrar a arte. O pessoal tá falando que a minha câmera tá uma merda e deve estar mesmo, porque eu acabei de conferir, a internet tá com 1 mega de upload. Mas vamos lá, vou tentar mostrar a arte do Lelis, que é uma arte aquarelada que ele faz no computador. Isso é bizarro ele fazer no computador, né? É, porque eu tinha certeza que era aquarela, pincel, e, né? E não é pincel. Isso aqui é feito no computador, ou pelo menos é isso que está escrito no prefácio aqui, que é daquela menina do Fora do Plástico. Ela fala que ele faz no computador. E a história é muito legal, cara. É muito bacana que você se diverte, assim. Você vai lendo. Toda criança brinca e se diverte ao ler Em Fuga, do Lelis. Inclusive, qualquer coisa do Lelis que você ache, que aqui, ó, o Ad Arquiteto está dizendo lá, o Em Fuga e o Popeye. Popeye também, cara, mas o Popeye ainda tem uma história que, porra... Que assim, você está esperando um Popeye e você encontra outro Popeye. Isso é muito interessante, assim. Você acha que vai ver uma coisa e vai ver outra.
Tem assim, uma sensibilidade...
Você não sabe de nada, né?
É. Popeye tem uma sensibilidade. O projeto lá do roteirista, né? Que é um roteirista francês, né? Que o Lelis trabalhou.
É o...
Não vou Osana. Lembrar o nome. Os dois lançamentos são da Script, né?
Sim.
Né?
Acho que a Script meio que fechou com o Lelis e tal. E eles fazem um trabalho legal na Script. Grandão, álbum bom, grande e tal.
Fábio falou aqui da Morte Viva da Mitos. Vou dar uma olhada, hein, cara. Alberto Varanda. Vou procurar.
Não vi. Também tô com tanta coisa para ler que eu nem vou ver agora.
Né?
Ah, aqui é o Lui, ou a Lui, não sei. Tá dizendo que o Alcatena tem uma pegada tipo Gustavo Doré.
Sim.
Olha... Bom, bem lembrado, do Gustavo Doré tem aquele...
É que o louco
do livro...
O louco do Doré é que ele fazia aqueles desenhos em chapa de metal, né, velho? É isso que eu achava maluquice, cara. Ele fazia aquelas... Oh, não sei se era água forte que ele trabalhava, ou se ele entalhava
o metal. O pesadelo do Doré. É.
Isso aí acho que era água forte, cara. Ele pintava, jogava, cobria a área com breu, queimava com ácido a placa. Eu fiz a impressão... Trabalhei uma vez com impressão em metal, cara. É foda, cara. Esses caras são...
Não é pra qualquer um, não, cara.
Cara, muito foda. Eu acho...
O Alex tá dizendo que comprou o Anui. Anui também é muito legal, cara. A história do rádio, cara. Do rádio que quebra. Porra, sensacional, cara.
Esse também é do Lelis?
Também é do Lelis.
Deixa eu pegar. Cara, aqui, cara. Eu, se eu passo na Itiban essa semana pra fazer uma...
É pela CESSP, eu comprei lá na Itiban. É a história da caixinha de música que quebra, cara. E ela leva pro cara consertar, enfim.
Uhum.
Cara, é uma história muito tocante. Bom, eu vou aumentar, ó. Tomara que dê pra ver,
esse, cara. Esse Anui é o nome?
É, Anui, tem acento. Olha que coisa linda.
Uhum.
É do SESI São Paulo.
Nossa, que eu tô...
SESP. Eu comprei na Itiban faz... Acho que uns... Pô, faz mais de ano, cara. Faz bastante tempo que eu comprei.
Vou até procurar aqui.
Aqui o Rogério está dizendo que A Morte Vive é um absurdo de bom. J. Gomes dizendo que a Script faz um trabalho legal, mas atrasa, que é uma barbaridade. É, eu já desisti de apoiar os caras no Catarse, eu prefiro comprar depois. Esse Em Fuga, por exemplo, comprei lá na Itiban, né?
Sim.
Ó, o Rogério tá dizendo que o Doré desenhava e tinha um exército de gravadores.
Ah, maneiro.
Ah, tá.
Que imagino, né? Os caras deviam ter toda uma... É, que nem os pessoal, os pintores, né, cara? Vai ver lá, claro, os Caravaggio da vida lá, o cara não fazia tudo sozinho, né? Tinha assistente. Então,
já que você falou do Caravaggio, vou lembrar do Milo Manara, que neste álbum do Caravaggio, cara, que é o desenho desse moço aqui, cara? Tem uma hora que ele emula o Caravaggio pintando, cara.
Sim.
Deixa eu achar aqui.
Eu só achei que acaba muito rápido, cara.
É, também achei.
E parece que ele tá contando a história do cara e não, e daí acabou.
É.
Vamos acelerar aí que estamos com pressa, tem que terminar. De...
Olha que coisa linda isso aqui, bicho.
E é digital, né, essa pintura aí, né?
Acho que é. Eu não sei dizer. Não tá escrito aqui. Se tá, passou batido. Mas que coisa linda, cara, esse Caravaggio aqui. Mas eu acho também, cara, que a forma como acaba é verdade mesmo, é bem corridona, assim. É. Mas ao mesmo tempo é tipo a vida do Caravaggio mesmo, né?
É, mas sabe.
Tava ali, de repente, morreu.
É uma biografia também, né, cara? O cara. Mas assim, eu acho que ele se permitiu fazer bastante. Que daí entra o trabalho como artista, né, bicho? Ele tá contando a história do cara, por exemplo, ele pode fazer. Eu não sei, eu não li a Anna Arendt ainda. Mas você fazer a biografia da pessoa em quadrinhos, eu acho que você... É tipo as biografias que tem lá do Freud e do Marx, tá ligado?
Sei.
Tem fatos históricos, mas a pessoa ali, a dupla ali, as duas autoras, a desenhista e a roteirista, elas têm um ritmo, elas selecionam o que vai e elas mantêm o ritmo do começo ao fim. É curto. Se a gente for olhar, ficou muita coisa de fora. Ficou muita... Mas, ao mesmo tempo, é uma peça coesa. Aí a do Sim. Caravaggio, do Manara, não que ele tivesse essa obrigação, eu acho, de fazer, não tô, né? Mas assim, dá a impressão que o ritmo ficou uma coisa muito estranha. A gente pode alegar que é como a vida, né? É, ou o cara realmente tinha a intenção de fazer desse jeito, mas ficou meio truncado, cara, porque tem umas horas assim que vai devagar, daí de repente vai rápido, e daí some, e daí a mulher, né, que é importante lá para ele, a modelo. Parece que não tem tanto impacto quanto devia ter. A gente sabe que tem, tipo, a história mostra que tem, mas sabe que a história, quando acontece, parece que não tem todo aquele impacto, assim, saca? Não que tivesse obrigação também de ser assim, né? Não acho que tenha que ser. Mas me parece meio estranho, assim.
A da Hannah Arendt é bem mais pesada, cara. Eu levei 3 dias pra ler. Eu não sei quantas páginas são, deixa eu ver aqui. São... 230 páginas, eu levei 3 dias pra ler, cara. E assim, é pesado. E dá pra reler de novo, e de novo, e de novo. Por exemplo, ele apresenta o curso de Heidegger. O Heidegger dava o curso para Hans Jonas, Leo Strauss, Herbert Marcuse, Karl Lowitt, Emmanuel Levinas e a própria Hannah Arendt. Pra cada um desses caras tem uma mini biografia. E isso acontece várias vezes.
Eu tenho que ver esse daí, cara. Quero ler esse trabalho dele.
Cara, vale muito
a pena. É Martins Fontes que publica, não é a Record? Que tem aquele pessoal lá que fez a biografia da Kiki. Que é maravilhosa também.
Acho que aquela é da Conrad, antiga, né?
Cara, eu não sei se é da Conrad ou é da Record, cara. Tenho a impressão
que... Já olha ali. Mas olha aqui, ó. Sim. Olha essa página. Tá vendo aí?
Sim.
Tem 16 pessoas... Cada uma delas tem fonte 8 aqui, a biografia, cara.
Uhum. Tá muito ruim a imagem.
Difícil pra...
Puta, foda. Cara, tá merda. Bem.
Claro, desculpa. Um abraço aí pra vocês que trabalham na Claro, vocês que trabalham na Vivo, vocês que trabalham na Oi, mas o da Claro Net hoje tá desgraça. Mas aqui, ó, aparece uma galera, tipo, aparece Mark Chagall, Munch, Mark Ernst, Irving Berlin, e daí assim, cada um por sua área, a arte da pintura, a arte da música, a arte do cinema, que daí aparece o Hitchcock, o Fritz Lang, a arte da teoria, que daí aparece o Bertolt Brecht, o Fritz Elsass. Cara, e ela vai dando cada... Ele, né? Kim é ele. Uhum. É um cara. Peraí. Sabe que agora eu não sei, cara?
Eita!
É autor. É um homem. E vai dando a biografia de cada um desses caras, bicho. Então fica muito pesado pra ler. Não é um livro fácil de ler, não. Mas, cara, vale o esforço. Ó, o Luiz tá dizendo que a Kiki é da Record. O Alex tá dizendo que a script agora não tá atrasando.
Oba,
bom saber.
Bom saber.
Só que até agora não chegou umas coisas que eu comprei deles, né? Sei lá. Aquele... Como é que é?
Ah! Cara, olha que beleza.
Falou Crazy Cat, não chegou ainda. Se você recebeu Crazy Cat, eu vou reclamar.
Não, eu não recebi Crazy Cat, cara. Eu recebi um negócio que você tá cagando, você não vai se importar nada. Mas eu recebi, olha que bacana, é o Aniquilador, que a Script lançou agora, do Grant Morrison, que daí eu fiz uns textos aqui, eu fiz um pós-fácil aqui pro livro, e cara, eu tinha conhecido esse material, o Douglas me convidou para escrever e tal, e ele me mandou os PDFs. Deixa eu mostrar, né, agora que eu percebi que eu tô ali em...
Claro.
Assim. Mas olha, cara, o papel e a qualidade da arte, velho, isso aqui... Tá lindo. Deixa eu lembrar o nome. É Fraser Irving, o cara que faz aqui a arte, bicho. E eles me mandaram, e eu tava conhecendo esse material aqui só pela tela do computador, né? Eu só tinha lido o PDF, tinha lido em inglês, assim. Né? A tradução, deixa eu ver se não é do... Tradução. Caraca!
Tá na ficha catalográfica, devia estar, pelo menos.
Tradução. Márcio Rodrigues e Esther Gewer. Agora que eu fui ver, tá aqui na capa. Márcio dos Santos Rodrigues e Esther Gewer. Eu vou ter que aprender a pronunciar o nome da pessoa. Mas, bicho, esse aqui tá... A arte é um tesão, cara. E a história tá bacana, cara. O Grant Morrison fez um trabalho legal. Tipo, ler ele no papel foi mais maneiro que... Né?
Que ler no computador.
Ah, as coisas estão lembrantes, cara. Tá muito bacana. Esse daqui, legal ter lembrado, porque tá um material muito bom, assim, cara. Recomendo.
Pô, então, e no final das contas, a gente falou de muito pouca gente, hein, cara. Eu tinha selecionado, porque eu preciso ir embora mesmo, porque eu preciso tomar um remédio lá, que sabe como é que é, né? Passar, não é nem tomar, é passar o remédio.
Não, mas a gente assim, pode repetir,
vamos
cara.
Vamos fazer a parte 2, porque eu esqueci. Ó, o que eu anotei aqui que eu peguei. Luiz G., Serpieri, Todd McFarlane, o Jean-Pierre Gibrat, Will Eisner, Jip, Eike Bilal, Flávio Collin, Marcelo Quintanilha, Moebius e o Robert Crumb. Esses foram os que eu selecionei aqui.
Eu acho bacana o nome do... Não, deixa eu falar.
Do quê?
Não.
Do Todd McFarlane?
Eu vou conter a sétima B que existe em mim, cara. Hoje a sétima B não sairá.
A quinta B. Ah, é o Eike Bilal, né?
Ei, que Bilal?
É, pois é. É difícil mesmo. Coitado do cara. O cara veio lá da... Ele é croata, né? Uma coisa assim. É.
Sim.
E daí tem que ficar passando por essa coisa de piadinha da quinta B. Num programa.
Caramba, mas
você já viu? Dele, né? É que nem o Boleslau, né? Porra, como é que o cara se chama Boleslau? Aí fica feio, né?
Não, mas você. Esse lance dos nomes das palavras é. Você já viu os de Star Wars em português?
Não.
Né? Conde Dooku.
Isso.
Por aí vai, né? Lorde Sifo Dias. Daí.
Olha aqui, ó. E o Rogério está dizendo que Bilal, no idioma dele, quer dizer o mesmo do que aqui. Que beleza!
Cara, você se lembra dos anos 90 que os caras fizeram uma propaganda com Braulio?
Aham. Todos
os Braulios. Fudeu com a vida de todo mundo se chamava Braulio, assim, cara. Puta, e o pessoal não perdoa, né, cara?
É. Bom, então, Pessoal, eu realmente preciso ir, vai infelizmente. Lá. E semana que vem a gente pode continuar esse, então, Liber. Do...
Eu topo.
Então, fechou.
Toparei. Aí, estaremos topando.
Já tô com tudo anotadinho aqui, tá fácil agora.
Show, show, show.
Então, beleza.
Adiós. Galera, tchau, valeu. Tchau. Obrigado pela presença, pessoal. Boa noite.
Valeu, pessoal. Tchau.
Você ouviu Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.